Olá, eu sou o Jack e hoje eu trouxe um compilado de histórias de terror de Halloween. E hoje contamos com a participação do Matheus Souza, ou mais conhecido como Darko. Ele também faz conteúdo de terror. Depois dá uma olhadinha lá que é muito bom. Ele tá tanto no YouTube quanto no Spotify. Darkos, contos e histórias. Os links para encontrá-lo, para facilitar, tá aqui na descrição. Depois dá uma olhadinha. Não esquecem. Se você gosta de conteúdo assim, não esquece de se inscrever ou seguir o podcast. Tô sempre trazendo conteúdo novo semanalmente. Considere se tornar um apoiador e ajudar a melhorar a qualidade das histórias. O link do Apoia-se tá aqui na descrição do canal e do podcast. Se tornando um apoiador, além de me ajudar, você tem acesso a conteúdos exclusivos e também será citado no final de cada episódio. Essa parte não é bem um benefício, é mais uma forma de agradecimento mesmo. Agora, sem mais enrolação, coloque os fones de ouvido para uma melhor experiência e...
embarque comigo nessa história.
O Último Halloween. Eu não comemoro Halloween. Quando as pessoas que pedem doces ou travessuras saem e começam a rondar a minha rua, eu me certifico de manter a luz da varanda da frente apagada e abro as cortinas. Se alguém toca a campainha da minha porta, apesar de todas as minhas precauções, eu me escondo no quarto e rezo para que não toquem novamente. Há sempre o medo de que talvez não seja uma criança com uma máscara de tartaruga ninja ou usando um lençol na cabeça. Talvez, apenas talvez, seja a vovó Clark. A vovó Clark é o motivo pela qual parei de comemorar o Halloween. Abigail Clark, conhecida por todos em Holyfield como Vovó Clark, era a senhora idosa mais gentil e doce que existia. Ela morava em uma pequena casa verde no topo da rua Tamarack Lane, que fazia fronteira com uma grande extensão de floresta. Ela morava lá desde que alguém conseguia se lembrar. Certa vez, alguém me disse que ela tinha mais de 100 anos de idade e ninguém ao seu alcance contestou a afirmação. Eu acreditei plenamente. A rua Juniper, a rua em que eu morava, por acaso tocava a mesma floresta que a da vovó Clark. Havia um caminho que atravessava a floresta, subindo a colina até a entrada de sua casa. Passei muitas tardes brincando naquele bosque, subindo em árvores, construindo fortes com gravetos ou correndo por aquele caminho sinuoso da entrada da casa da vovó Clark, até o final da Juniper Street, fingindo que lobos estavam mordendo meus calcanhares. Eu sempre me senti um pouco desconfortável quando estava perto da vovó Clark. Talvez fosse a maneira como ela andava, toda curvada, com os braços dobrados nos cotovelos, como um tiranossauro. Talvez fosse seu cabelo branco que se projetava em todas as direções. Ou talvez fosse a maneira como eu podia ver seus vasos sanguíneos claros como o dia, através de sua pele translúcida e manchada e a maneira como seus dedos pareciam anormalmente longos e finos. Minha mãe me levou para vê-la uma vez, quando eu tinha 7 anos, porque elas estavam trabalhando juntas em uma mesa de artesanato na feira local. Lembro-me que sua pequena casa verde cheirava a lavanda, e os cômodos eram forrados com fotos de crianças. Algumas das fotos eram em preto e branco ou estavam desbotadas, como se tivessem sido tiradas há muitos anos. "Esses são todos seus filhos?" perguntei à vovó Clark. Ela sorriu e olhou ao redor da sala.
"Esses são todos os meus adoráveis bebês."
Depois, enquanto minha mãe e eu descíamos o caminho para Juniper Street, de mãos dadas, eu lhe disse que achava incrível que uma pessoa pudesse ter tantos filhos. Ela apenas riu de mim.
"Eles não são realmente filhos dela",
disse ela.
"A senhora Clark não tem filhos. Eram fotos dos filhos de outras pessoas, bobinha."
"Por que ela tem fotos dos filhos de outras pessoas?"
perguntei.
"Porque os pais deles deram a ela."
"Você deu a ela uma foto minha?"
"Ainda não."
Olhei para minha mãe com preocupação.
"Por favor, não dê."
Ela franziu a testa, mas não disse nada durante o resto do caminho para casa. 5 anos depois, recebi a permissão para ir ao Halloween com meu amigo, Spencer, para pedir doces ou travessuras. Spencer morava na Rosemont Ave, que se conectava com várias outras ruas, inclusive a Tamarack Lane. As vizinhanças de Rosemond e arredores eram consideradas a melhor área para travessuras ou gostosuras da cidade, muito superior à vizinhança da minha região. Juntos, convencemos nossos pais de que já tínhamos idade suficiente para irmos sozinhos e que eles só iriam nos atrasar. O que eu não sabia na época era que Spencer tinha outros planos. Quando meu pai me deixou na porta de sua casa com minha fantasia de pirata, completa com tapa-olho, cavanhaque com marcador preto e papagaio de pelúcia preso ao meu ombro, Spencer já estava do lado de fora, sentado na varanda da frente. Ele estava se fantasiando de zumbi ou de vítima de acidente. Nunca perguntei. Suas roupas estavam todas rasgadas e cobertas de sangue falso, e ele havia usado algum tipo de cera para criar feridas abertas nos braços e no rosto. Fiquei realmente impressionado com a quantidade de trabalho que ele teve para se tornar grotesco. Quando o carro do meu pai sumiu de vista, Spencer me pegou pelo braço e me arrastou pela lateral da casa até a garagem.
Escute,
disse ele.
Você tem que me ajudar a tirar uma coisa.
É melhor que não seja sua calça.
Ha, ha.
Ele me olhou com seriedade.
Josh me desafiou a fazer uma pegadinha com a velha senhora Clark.
Josh Gurry era um garoto da nossa série com quem Spencer tinha o hábito de se desentender. Eles tinham uma rivalidade desde que tiveram de lutar na aula de ginástica e Spencer derrotou Josh em menos de um minuto. Desde então, Josh sempre tentava fazer com que Spencer parecesse fraco na frente das outras crianças da nossa idade. E Spencer se recusava a ignorá-lo sempre que o fazia, provavelmente por uma questão de orgulho.
Vovó Clark?
Eu não gostava da ideia de fazer nada a ninguém, muito menos a uma pessoa idosa. Spencer viu a preocupação em meus olhos.
Não vamos fazer nada sério.
O que você está planejando?
É simples.
Spencer sorriu.
Você a distrai falando doces ou travessuras na porta da frente. Apenas a mantenha falando. Eu vou entrar pelos fundos.
De jeito nenhum,
sussurrei.
Não vou ser cúmplice de arrombamento e invasão.
Não é arrombamento. Ela sempre deixa a porta dos fundos trancada.
Isso parecia uma coisa estranha de se saber.
De qualquer forma, vou pelos fundos, subo as escadas sorrateiramente e passo papel higiênico em todo o quarto dela.
Como que para provar a legitimidade de seu plano, Spencer tirou um grande rolo de papel higiênico da sacola de doces ou travessuras.
Fazer uma pegadinha dessas na casa de uma velhinha meio cega vai provar o quê pro Josh?
Você vai me ajudar ou não? Porque você pode ir pra casa a pé se quiser.
Ficamos nos olhando através dos efeitos da maquiagem por alguns minutos, antes de eu suspirar e ceder.
Mas me prometa que vamos fazer um pouco de travessura ou gostosura também.
Eu disse.
Caso contrário, meus pais saberão que menti.
Claro, eu também quero doces, cara.
Com isso, partimos, tentando não parecer óbvios, andando pelo bairro por meia hora, deixando o sol se pôr e esperando que a maioria dos outros pedintes, de doces ou travessuras, terminasse de descer a Tamarack Lane, para reduzir as chances de alguém nos ver. Peguei alguns doces para começar a criar meu álibi, caso eu fosse questionado mais tarde sobre meu envolvimento em assustar uma senhora idosa até a morte. Meu estômago estava muito insatisfeito comigo e mostrou isso apertando como um punho. Eu estava com um calor em minha fantasia de pirata, mas meu corpo inteiro estava tremendo de ansiedade. Finalmente, quando as luzes da rua se acenderam e todos os pequenos duendes e fadas foram levados de volta para suas casas, Spencer me cutucou nas costelas e acenou silenciosamente na direção da floresta. Acenei de volta com a cabeça e seguimos em direção a Tamarack Lane, tentando conversar um pouco para continuar parecendo discretos. Quando chegamos ao final da Tamarack Lane, Spencer estendeu o braço, fazendo com que eu parasse em meu caminho. Nós dois ficamos parados, olhando para a pequena casa verde no topo da colina. A luz da varanda da frente estava apagada.
Merda!
Spencer sibilou.
Bem, ela tá na cama. Abortar a missão.
Comecei a me virar quando Spencer agarrou meu braço.
Espere. Acho que eu tô vendo ela se mexendo na cozinha.
Havia alguém se mexendo na cozinha. Eu não conseguia identificar quem era. Apenas uma silhueta andando nos fundos da casa, bem perto da porta pela qual Spencer planejava entrar. Spencer pegou sua sacola de doces ou travessuras, remexeu por um minuto antes de tirar algo e enfiar no meu peito.
Aqui, pega isso.
Peguei o que ele me entregou e olhei pra baixo.
Walkie-talkie? Tá falando falando sério?
Coloque-o em sua sacola de doce. Depois, vá tocar a campainha e se não conseguir mantê-lo ocupado, basta tocar duas vezes no botão da frente. Eu vou ouvir e vou embora.
Cara, a luz da varanda tá apagada.
Spencer olhou pra mim e eu vi o desespero em seus olhos. Ele tinha que provar a si mesmo pra Josh. Dessa maneira estúpida, juvenil e ridícula e... se eu não o ajudasse, ele provavelmente faria algo ainda mais idiota. Ou, pior ainda, voltar pra escola e confessar a Josh que não tinha sido ele. A culpa tinha sido minha. Suspirei e coloquei o walkie-talkie em minha sacola.
Apenas vai e faça isso rápido. A vovó Clark me dá arrepios.
Spencer se abaixou e se arrastou para as árvores e arbustos ao lado da estrada. Em um instante, ele sumiu da minha vista, embora eu o tenha ouvido se arrastando, quebrando galhos e xingando enquanto cambaleava no escuro. Quando ele se foi, respirei fundo e olhei para a pequena casa verde. De repente, ela parecia maior e com um tom mais escuro de verde, embora eu soubesse que era mais a minha mente me pregando peças do que qualquer outra coisa. Pela janela, a silhueta de Abigail, vovó Clark, se movia na cozinha, desaparecendo ocasionalmente de vista na esquina, apenas para passar na direção oposta um momento depois. Subi os degraus da varanda da frente, com a mão direita deslizando para dentro da sacola de doces para sentir o walkie-talkie e me certificar de que estava virado para cima para facilitar o acesso ao botão de emergência na frente. Minha maquiagem de pirata provavelmente estava começando a escorrer pelo meu rosto, devido ao suor repentino que havia acumulado na minha testa. O papagaio de pelúcia em meu ombro parecia estar ficando mais pesado. Em algum lugar, bem dentro de mim, uma vozinha sussurrava:
"Não vai, não vai, não vai."
Eu tinha certeza de que iria vomitar a qualquer momento.
"Cala a boca, não tá na hora de ficar louco."
Sussurrei pra ninguém. Meu dedo não pressionava o botão da campainha. Ele ficou parado na frente da campainha por um minuto inteiro, tremendo de medo. Então, o walkie-talkie em minha sacola tocou uma vez, bem alto. E eu apertei o peito enquanto meu coração disparava.
"Tá bem, tá bem."
Rosnei baixinho, com os dentes cerrados, para Spencer, que eu sabia que estava me enviando um sinal. Toquei a campainha da porta. O barulho do trabalho dentro da casa parou, e eu não estava realmente prestando atenção às batidas e batidas que aconteciam lá dentro. Mas, quando o silêncio tomou conta da casa, fiquei terrivelmente consciente dos ruídos que estavam acontecendo enquanto eu me aproximava. Um som de deslizamento, seguido de outra batida. Depois, uma batida mais alta. "Devo tocar a campainha novamente?" pensei. Os passos responderam à minha pergunta. Passos pesados e lentos que se aproximavam da porta da frente. O som de sua aproximação serviu para encher ainda mais meu pavor. Havia uma hesitação neles, como se a vovó Clark não tivesse certeza do que fazer. Ou talvez ela estivesse esperando para ver se eu iria embora.
"Por favor, não me faça tocar a campainha novamente."
A luz da varanda se acendeu e eu congelei. Foi como se, de repente, eu tivesse sob os holofotes. Lá estava eu, para todos verem. Pela pequena janela semicircular da porta, tive um breve vislumbre de alguém olhando para fora para ver quem havia tocado a campainha. Não consegui distinguir seus olhos, apenas as sobrancelhas e a escuridão. Então, a porta se abriu e eu fiquei cara a cara com Abigail Clark. Ela parecia abatida. Seus olhos estavam fundos e escondidos na sombra. Suas feições estavam mais pálidas do que o normal. E todo seu rosto parecia pendurado no crânio. Ela havia colocado um chalé sobre a cabeça, escondendo a maior parte do seu cabelo branco. Eu só conseguia ver alguns fios pendurados em seu rosto. Engoli o caroço que ardia em meu peito. Minha garganta ficou tão seca de repente que mal consegui pronunciar as palavras.
"Doces ou travessuras?"
A vovó Clark não disse uma palavra. Apenas ficou parada, sem se mexer, olhando pra mim com seus olhos escuros e aquele rosto de aparência doentia. Pelo canto do olho, vi um movimento atrás dela, na cozinha, e percebi que Spencer havia entrado na casa. Eu precisava preencher o silêncio ou ele seria preso com certeza. Tossi alto e pisquei várias vezes, tentando pensar em algo para dizer.
Senhorita Clark?
Gaguejei.
Desculpe se nós... Se eu te acordei.
Droga, eu disse... Nós.
Minha mãe insistiu para que eu passasse aqui para cumprimentá-la quando eu fosse pedir doces ou travessuras hoje à noite. E eu quase me esqueci. Eu sabia que ela ficaria desapontada se eu fosse para casa e dissesse que não tinha lhe feito uma visita. Então eu esperava que, apesar da luz estar apagada, você pudesse...
A vovó Clark abriu mais a porta, saindo até a metade da varanda. Ao fazer isso, notei o pesado casaco marrom que ela estava usando. Também notei um par de luvas grossas em suas mãos. Ela pareceu se endireitar e se virar, pegando atrás da ombreira da porta o que eu supunha ser uma tigela de doces.
Você está tendo problemas com o aquecimento da sua casa, senhora Clark?
Eu podia me ouvir e parecia que eu ia chorar. Uma mão enluvada me chamou para mais perto. Sua respiração parecia difícil e irregular. Cada expiração borbulhava como um mergulhador usando um snorkel. A expressão em seu rosto não mudava. Nenhum sinal de alegria ou empolgação como eu tinha visto todas as vezes que a visitamos no passado. Ela parecia uma mulher totalmente diferente. E senti sensações de desconforto e medo lutando entre si em minhas entranhas. Aproximei-me, segurando minha bolsa, quando um forte baque veio dos fundos da casa, seguido rapidamente por um barulho de prato se quebrando no chão. A vovó Clark e eu nos enrijecemos. Ah, merda, pensei. A vovó Clark virou a cabeça na direção da cozinha, onde Spencer parecia determinado a fazer o máximo de barulho possível. Parecia que ele tinha começado a ter um ataque lá atrás e estava se debatendo nos azulejos da cozinha, batendo em tudo que via pela frente. O pânico surgiu no fundo do meu estômago. Pareciam que meus olhos iam saltar das órbitas, enquanto eu tentava pensar em algo para dizer para salvar a situação. Minha mente ficou em branco, com apenas as palavras "corre", piscando em um sinal de neon no centro do meu cérebro. Sem dizer mais nada, eu me virei para fazer uma retirada apressada. A mão da vovó Clark, com luvas pesadas, segurou meu pulso. Por ter mais de 100 anos de idade, era o que diziam, ela tinha o controle de um lenhador. Ela apertou com tanta força que minhas pernas se transformaram em gelatina instantânea, deixando-me de joelhos. Minha sacola de doces caiu no chão com um barulho alto, enquanto eu agarrava sua mão, gritando de dor.
Senhorita Clark, tá me machucando!
Sua outra mão atrás do batente da porta apareceu, segurando não uma tigela, mas um grande cortador de caixa. Ela estendeu a lâmina, olhando para mim com a mesma expressão sem emoção e me puxando para perto dela. O momento foi tão surreal que me ajoelhei na varanda enquanto ela me arrastava em sua direção, porque ela estava segurando um cortador de caixa. Onde estavam os doces? O que estava acontecendo? Foi Spencer quem me salvou. Sua voz ecoou, uma vez gritando distantemente da cozinha, enquanto quase ao mesmo tempo estalava pelas ondas de rádio que saía da sacola aos meus pés.
Corre, corre!
A vovó Clark se virou novamente na direção da cozinha ao ver Spencer passar correndo, abrir a porta dos fundos e desaparecer no quintal. Ao fazer isso, ela afrouxou um pouco o aperto em meu pulso, o suficiente para que eu torcesse o braço e o espremesse entre seus dedos. Ela se voltou para mim, agarrando-me com a mão livre, enquanto a que segurava o cortador de caixa se arqueava para trás, de forma ameaçadora. Mesmo assim, deitado na varanda, observando a velha mais gentil da cidade vir até mim, com a lâmina do cortador de caixa brilhando nas luzes da rua, tentei racionalizar a situação. Essa não era a vovó Clark que eu conhecia. Olhei para ela, soluçando em pânico e tentando encontrar as palavras para acalmá-la.
Por favor,
recuei um pouco.
Foi só uma brincadeira, me desculpa.
A metade esquerda do rosto da vovó Clark parecia estar derretendo. Seu olho parecia estranho, caído. A respiração gutural de repente soou mais como um rosnado, feroz, raivoso. Ela baixou a lâmina e, instintivamente, levantei as mãos para me proteger, gritando de dor quando senti a ponta da lâmina cortar o tecido do meu traje e abrir a carne do meu braço. Não dei a ela uma segunda chance. Minhas pernas, que haviam se rendido à gravidade, sentiram um intenso ardor de adrenalina bombear através delas. Encolhido em mim mesmo, rolei para trás, tentando me equilibrar, mas acabei caindo nos degraus da varanda. Uma dor branca e quente subiu pelo meu lado esquerdo e eu gritei novamente, mas me recusei a parar. Eu estava muito motivado pelo pânico cego. Levantei-me às pressas quando a mulher idosa na varanda se endireitou, erguendo-se sobre mim como um gigante. Ela se dirigiu para os degraus com uma determinação assustadora. Spencer, com os olhos arregalados de terror, chegou à esquina da casa a toda velocidade. Ele observou o cenário que se desenrolava na varanda da frente e um olhar de confusão o envolveu por um segundo antes de me agarrar pelo braço e me girar.
Vai, pra floresta!
E com isso, ele saiu em disparada, correndo para o final da entrada da garagem, onde a floresta começava. Eu corri logo atrás dele, com meu braço e minha cabeça latejando. A tontura e a náusea tomaram conta de mim, e tropecei nos meus pés, colidindo com a lateral do carro da vovó Clark e parando por um breve momento para vomitar na lateral do carro. Como tudo tinha dado tão errado? Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, ouvi o baque pesado de botas e, ao olhar para trás, vi a forma corpulenta da vovó Clark vindo em minha direção. Silenciada pelas lâmpadas da rua em seu casaco pesado com o chalé sobre a cabeça, ela parecia enorme, determinada a me destruir. Ninguém vai acreditar nisso, nem mesmo eu acredito. E tô vendo, pensei. Eu me livrei disso e corri para a linha da árvore. Eu sabia que se conseguisse chegar a Juniper Street, estaria a salvo. A trilha era um quarto de milha ventosa, mas era toda em declive e eu tinha energia suficiente, baseada no terror, bombeando em minhas veias para me manter em movimento. Eu já havia percorrido esse caminho por anos e conhecia cada raiz nodosa que poderia me fazer tropeçar, cada mudança no ângulo da descida, cada curva para evitar uma árvore no escuro. Bastava chegar em casa. A lua estava alta e se filtrava pelos galhos, fazendo raios na poeira levantada por Spencer antes de mim. Ela destacava o caminho e dava à floresta uma tonalidade azul assustadora. Tudo ao meu redor parecia brilhar. Se eu não tivesse correndo para salvar a minha vida, poderia ter parado para observar tudo. A adrenalina que corria por mim fazia com que o tempo parecesse estar ficando mais lento. Cada passo parecia que eu estava atravessando uma lama espessa. Nunca estive tão perfeitamente sintonizado com meus sentidos como estava, correndo pela floresta naquele Halloween. Eu podia ouvir tudo ao meu redor, minha respiração saindo lenta e concentrada, meu coração batendo nos ouvidos, o estalar de galho mais adiante no caminho enquanto Spencer, menos familiarizado com o caminho, corria à frente. E o barulho pesado de alguém descendo a trilha atrás de mim. Eu me virei para olhar. Fiz isso, sabendo de todas as histórias de pessoas que foram instruídas a não olhar para trás e de todas as coisas ruins que aconteceram a elas quando o fizeram. Fiz isso, sem querer realmente ver o que era, porque eu sabia. Eu o fiz, e todas as minhas esperanças de chegar em casa desapareceram em um turbilhão de asas como um bando de pombos assustados. A vovó Clark estava logo atrás de mim, descendo a trilha como um elefante furioso. Ela estava uns bons 20 passos atrás, mas eu podia vê-la perfeitamente em cada raio de luar que atravessávamos. A coisa mais assustadora sobre ela era a expressão em seu rosto. Não era de raiva, nem mesmo de determinação. De fato, não havia expressão alguma. Seus olhos estavam mortos. Sua boca parecia estar aberta. A metade esquerda de seu rosto ainda estava coberta como cera de vela derretida. E então, um forte vento passou e seu rosto foi com ele. Ele se soltou tão facilmente quanto uma máscara de Halloween, desaparecendo em um lugar na trilha atrás dela, enquanto ela se aproximava de mim, tão determinada e assustadora como sempre. Onde seu rosto estava, havia sangue. Sangue por toda a parte, mas finalmente pude ver seus olhos em meio a tudo isso, e eles estavam olhando para mim com uma raiva terrível e uma loucura como eu nunca tinha visto antes. Achei que estava ficando louco. Ela me encarou, e a visão de seu rosto cheio de ódio e sangue ficou gravada para sempre em minha mente. Suas mãos se estenderam, tentando me agarrar e me guiar para o inferno. Mas tudo em que eu conseguia me concentrar era naquele rosto escarlate, a verdadeira fúria dentro dela finalmente revelada. Havia uma curva acentuada no caminho, e eu diminuí a velocidade por apenas uma fração de segundo para fazê-la. A vovó Clark não estava tão familiarizada com a trilha, e seu ímpeto a levou a seguir em frente. Seus dedos passaram pela minha nuca e se enrolaram no papagaio de pelúcia que estava em meu ombro. Ela o arrancou no momento em que se chocou de cabeça contra as árvores atrás de mim, parando com uma brusquidão violenta e depois, o silêncio. Ela podia ficar com o papagaio. Quando saí da floresta e entrei no asfalto da Juniper Street, eu estava me movendo como se todo o inferno estivesse em meus calcanhares. À frente, vi Spencer diminuindo a velocidade, tentando recuperar o fôlego ao chegar à entrada da minha casa. Em algum ponto do caminho, ele havia perdido sua própria sacola de doces ou travessuras e a maior parte da maquiagem havia escorrido.
Não para!
Eu gritei para ele. Ele se virou, vendo-me correndo pela rua, e correu para a porta da frente, batendo nela e gritando. Eu corri pela calçada da frente, empurrando-o para o lado e jogando meu ombro contra a porta, tendo bom senso suficiente para simplesmente girar a maçaneta e abri-la. Caímos um sobre o outro no patamar e Spencer chutou inutilmente, tentando fechar a porta atrás dele. Passei por cima dele e a fechei com força. Depois a tranquei. Apoiei todo meu peso contra ele e comecei a chorar enquanto segurava meu braço.
Puta merda!
Gritou Spencer. Nós dois começamos a gritar um por cima do outro, sem que nenhum escutasse o outro, até que minha mãe e meu pai, ouvindo a comoção, correram da sala de estar e nos encontraram gritando e ensanguentados. Eles nos olharam com leve irritação até que minha mãe viu minha camisa encharcada de sangue e seus olhos se arregalaram.
Que aconteceu?
Ela gritou conosco. Eu soluçava. Minha mente repassou tudo que eu tinha acabado de testemunhar.
O rosto dela... Ele estava sem rosto. Saiu com o vento.
Meus pais pareciam igualmente preocupados e desconcertados. Percebi que eles achavam que tínhamos nos assustados e nos machucado ao fugir. Acenei com as mãos para o Spencer, para silenciá-lo e depois, contei tudo. À medida que minha história se desenrolava, suas expressões oscilavam entre dúvida, raiva e preocupação. Sinceramente, ao contar a eles que a vovó Clark me atacou com uma faca e depois me perseguiu pela floresta antes de arrancar seu rosto, eu mesmo tive dificuldade em acreditar. Quando terminei, Spencer contou sua versão.
Quando entrei pela porta dos fundos, pude ver o Will e o que eu achava ser a vovó Clark. Tentei me arrastar até a escada, mas tropecei em um par de pernas. As pernas da senhora Clark. Ela estava deitada na despensa de alimentos.
Eu nunca tinha visto Spencer chorar antes, mas seus olhos se encheram de lágrimas quando ele continuou.
Seu rosto estava faltando. Eu pude ver tudo que estava embaixo. Eles tinham arrancado tudo, como se estivesse descascando uma laranja. Meu Deus, eles tiraram o rosto dela.
Minha mãe desapareceu na cozinha, onde pude ouvi-la usando o telefone para chamar a polícia. Meu pai ficou ali, balançando a cabeça em descrença para nós. Spencer e eu nos olhamos.
Não era ela.
A voz de Spencer ficou trêmula.
Percebi que não era ela na varanda e disse para você correr. Sinto muito.
Eu o abracei, esquecendo a dor no meu braço por um momento, enquanto ele fechava os punhos na minha camisa e enterrava o rosto no meu peito, juntando suas lágrimas ao sangue e ao suor que eu estava encharcado. Quando a polícia chegou à casa de Abigail Clark, eles a encontraram exatamente como Spencer havia descrito. Sua garganta havia sido cortada e toda a carne de seu rosto havia sido removida. Também descobriram que quem a havia assassinado tinha rasgado o carpete da sala de estar e começado a puxar as tábuas do assoalho. Aparentemente, procurando por algo, suspeitaram que o assassino havia ouvido um boato de que a senhora tinha uma fortuna escondida nas paredes ou no assoalho da casa. Todos nós já havíamos ouvido esse boato antes, mas ninguém na cidade realmente acreditava nele. Na floresta, eles encontraram os restos de seu rosto, cortado de orelha a orelha e usado como uma máscara. Também encontraram meu papagaio de pelúcia deitado nas folhas ao lado de uma árvore, coberta de sangue na curva que me salvou. Um dos galhos da árvore estava quebrado e pingando sangue. Ainda mais sangue foi encontrado onde o caminho se abria para Juniper Street. Mas, depois disso, o rastro se apagou. Um dia depois, encontraram o assassino, um carpinteiro desempregado da cidade vizinha, com histórico de violência. Ele deu entrada no hospital com um olho arrancado, alegando que havia se empalado acidentalmente enquanto pendurava um quadro. Aparentemente, seu exame de sangue apresentou dois tipos diferentes de sangue, um dos quais foi identificado como pertencente a Abigail Clark. Felizmente, ele confessou, evitando que a polícia tivesse que perguntar a Spencer ou a mim se podíamos identificá-lo. Nenhum de nós teria sido capaz de identificá-lo. Nenhum de nós teria conseguido. E nenhum de nós queria vê-lo novamente. No entanto, eu o vejo regularmente. Sempre que a cicatriz em meu braço se inflama e meus sonhos se tornam correr por aquela trilha enluarada na floresta, com ele apenas a 10 passos atrás de mim. É claro que o rosto que vejo não é o dele. É sempre o rosto da vovó Clark, desprovido de emoção, mas a cada passo com aquela determinação furiosa de me pegar e de me colocar no chão. Vovó Clark, a pessoa mais amada que Holisfield já conheceu, é o monstro que assombra meus piores pesadelos. Jeffrey odiava Jack-o'-Lanterns. Jeffrey odiava Jack-o'-Lanterns. Isso era um problema, pois sua cidade natal era conhecida como a capital do Jack-o'-Lantern dos Estados Unidos. Todo ano, a cidade recebia milhares, se não milhões, de abóboras horrendas esculpidas. Isso havia se tornado um ponto de orgulho para a pequena cidade do meio oeste americano. A cidade era repleta de abóboras desde a sua fundação, no século XVIII, e ficava cheia de cabeças brilhantes e sorridentes de setembro a abril. O espaço público tinha 3 grandes estufas que cultivavam abóboras durante os meses frios, e nenhum cidadão precisava pagar por uma abóbora. Jeffrey tinha quase certeza de que isso era descontado de seus impostos, juntamente com o trabalho nas estradas e a força policial. Jeffrey havia crescido esculpindo, comendo e odiando abóboras com uma fúria ardente. Seus pais nunca souberam ao certo o motivo, mas ele tinha pavor delas, até os 7 anos. Jeffrey se recusava a esculpir uma e se lembrava de ter se metido em encrenca várias vezes por empurrá-las da varanda da frente. Isso nunca impediu que uma nova abóbora aparecesse no lugar da anterior. Mas elas sempre vinham acompanhadas de uma conversa severa sobre o desperdício de abóboras. As abóboras eram um produto de primeira necessidade na cidade e não eram algo a ser desperdiçado. Quando ele tinha 17 anos, seu medo havia se transformado em um ódio profundo, um ódio que trouxe até esse momento. Jeffrey estava sentado na área comum com seus amigos quando teve a ideia. Ei, e se fizéssemos uma pegadinha no Halloween? Uma grande pegadinha, Chris olhou para cima, com a fumaça do cigarro coberta pelo rosto, enquanto Kevin se inclinava sobre o guidão e sorria estupidamente para Jeffrey.
Que tipo de pegadinha?
Perguntou Chris, com o cigarro pendurado na boca como um cowboy moderno. Chris era o típico adolescente encrenqueiro e ceboso. Usava uma jaqueta de couro, jeans rasgados, botas pretas e uma necessidade constante de fumar os cigarros que geralmente pegava de seu pai. Chris provavelmente se considerava uma espécie de durão, e Jeffrey já tinha o visto cumprir muitas das ameaças que ele fazia com frequência. Chris também era o mais estável dos amigos de Jeffrey, e fazia um grande contraste com o idiota sorridente apoiado no guidão.
Algo grande, algo que nunca será esquecido, disse Jeffrey, sorrindo enormemente.
Jeffrey os estava observando descarregar uma carroça de abóboras da estufa, enquanto eles se encontravam na área comum. Jeffrey não queria nada mais do que ver aquelas malditas abóboras se transformando em adubo.
Talvez um pouco de sabão na fonte de novo?
Sugeriu Kevin. Kevin era o oposto de Chris. Se Chris parecia um gordão, Kevin parecia um Chad genérico. Cabelo loiro, olhos azuis, camiseta de malha, corrente de ouro, calça de couro e muitas fotos em seu celular de seu físico bem trabalhado. Kevin e Chris eram amigos de Jeffrey há muito tempo, mas a verdade é que ele os usava principalmente como músculos. Ele queria que eles participassem do projeto para o caso de as coisas darem errado. E algo assim tinha o potencial de dar errado muito rapidamente.
Não, Kevin, não. Algo um pouco maior dessa vez. Tô pensando em esmagar algumas abóboras na noite de Halloween.
Kevin sorriu, mas Chris ergueu uma sobrancelha furada para ele.
Você tá brincando? Você sabe como essa cidade é maluca em relação a essas malditas abóboras. Se irmos até as casas das pessoas e quebrarmos suas lanternas de abóbora...
Não tô falando apenas das que estão nas casas das pessoas. Quero destruir todas as abóboras. As que estão nas casas, nas lojas e as que estão expostas nas áreas comuns. Os dois olharam para ele em um silêncio atônito. Pela manhã, não quero uma única Jack-o'-Lantern em toda a cidade. Sem abóboras. Kevin sorriu como uma raposa, acenando com a cabeça e levantando a mão para dar um high five. Jeffrey o cumprimentou, levantando a mão para Chris em seguida. Chris não disse nada. No entanto, seus lábios estavam lentamente se arrepiando em um sorriso claramente maligno enquanto ele pensava nas implicações. E ele bateu a palma da mão contra a de Jeffrey. Chris era esperto, provavelmente mais esperto do que qualquer pessoa que Jeffrey conhecia, mas ele adorava um bom truque tanto quanto qualquer um. A ideia de todos os habitantes da cidade verem suas abóboras esmagadas, o orgulho da cidade destruído, fazia com que ele se sentisse como Grinch no final do filme, sem a mudança de atitude.
Seremos lendas, mais do que lendas, seremos infames,
disse Chris, enquanto fechava a mão em um punho erguido. Jeffrey riu.
Rapazes, garanto que o dia seguinte ao Halloween entrará para a história da cidade, quando terminarmos.
Enquanto se sentavam no pátio e começavam a elaborar seus planos, Jeffrey não tinha ideia de como estava certo. Mais tarde naquele dia, eles se reuniram na garagem de Jeffrey e fizeram planos. Faltavam 5 dias para o Dia das Bruxas e eles tinham que ter certeza de que poderiam fazer a brincadeira e sair ilesos. Ser preso por um golpe como esse só elevaria a credibilidade deles nas ruas, mas Jeffrey estava honestamente um pouco preocupado com a forma como a cidade aceitaria o que eles estavam se preparando para fazer. Enquanto os três andavam de bicicleta em direção à casa de Jeffrey, eles passaram pelo centro da cidade e viram as lojas repletas de abóboras. A placa que comemorava o fato da maior abóbora do mundo ter vindo para a feira há 1 ano estava bem visível na frente da prefeitura. As mesas de exposição de abóboras do lado de fora do Museu Jack-o'-Lantern faziam a mesa ceder sob sua massa laranja. Jeffrey pensou novamente em como essas coisas estúpidas eram vitais para a cidade. Eles poderiam se meter em sérios problemas por causa disso. Então, a primeira coisa a fazer seria usar máscaras.
Elas precisam ser máscaras completas também,
disse Chris quando Jeffrey tocou no assunto.
Não quero que eles vejam nossos cabelos ou narizes e nos identifiquem de alguma forma.
Kevin riu.
Calma, meu irmão e eu estamos indo pra Seaver na sexta noite. Vocês me dão a grana pra comprar máscaras e eu trago algumas coisas de qualidade.
Jeffrey olhou para Chris e ele olhou de volta pra ele. Era um grande pedido de Kevin, um cara que às vezes ainda se perdia no caminho para a escola. O papel de Kevin na gangue era muscular, isso era óbvio, e confiar a ele algo como isso era um exagero. Se ele se distraísse quando ele e seu irmão chegassem a Seaver, eles poderiam ficar sem dinheiro e sem máscaras para esse golpe. Chris estava certo quando disse que máscaras faciais seriam obrigatórias, e as lojas da cidade não teriam o que eles estavam procurando. Kevin deve ter percebido os olhares, pois ficou um pouco nervoso.
Vamos lá, pessoal. Eu posso fazer isso. Vocês querem máscaras boas ou não?
Chris deu de ombros para Jeffrey, que suspirou ao tirar a carteira e entregar uma nota de 20 a Kevin. Kevin olhou para Chris, abrindo e fechando a mão enquanto amassava a nota de 20 de Jeffrey a cada aperto. Chris deixou cair as botas de motociclista que estava sobre a mesa e revirou os olhos. tirando uma nota de 20 do bolso e acrescentando a pilha. Kevin enfiou a mão em sua calça e tirou uma nota de 20, acrescentando a pilha antes de enfiar o maço inteiro no bolso. Eles estavam se arriscando muito com Kevin, e ambos se certificaram de que ele sabia disso. Os 5 dias seguintes foram uma agonia para Jeffrey. Ele não podia contar a ninguém o que eles estavam planejando fazer. Isso arruinaria a brincadeira, mas eles ainda tinham que ter certeza de que tinham um álibi. A Providência lhes deu uma mãozinha porque o amigo Mark estava dando uma festa de Halloween naquela noite. Uma resposta depois, e eles tornaram a festa parte de seus planos. As pessoas o veriam, se lembrariam de que haviam estado lá, e Jeffrey e seus amigos poderiam sair às 9h30 e voltar antes que qualquer um dos cérebros bêbados da festa tivesse tempo de sentir falta deles. Era o plano perfeito, e prometia dar aos rapazes o máximo de negação se fossem questionados. Mesmo assim, Jeffrey não dormiu bem naquela semana. Ele foi atormentado por sonhos. Sonhos dos quais acordava cambaleante e nos quais voltava a cair assim que fechava os olhos. Jeffrey se via esmagando um Jack-o'-Lantern atrás do outro. Uma névoa profunda envolvendo tudo enquanto ele passava de cabeça em cabeça. Durante todo o tempo, algo observava daquela névoa. Jeffrey não conseguia vê-lo, mas era grande. Seus olhos vermelhos pareciam satisfeitos com o que ele estava fazendo. De vez em quando, Jeffrey levantava o bastão em saudação à figura misteriosa, e ela recuava e cacarejava como um demônio. Esses sonhos o aterrorizavam, mas Jeffrey sempre acordava se sentindo feliz com a presença dessa criatura. Os três pareciam planejar constantemente naquela semana. Eles usariam suas bicicletas como transporte. Jeffrey imaginou que poderiam se deslocar de bicicleta com menos atenção do que um carro e que seriam mais rápido do que se deslocando a pé. Jeffrey calculou que eles teriam cerca de 1h30 para fazer isso antes que a devastação fosse notada, e a velocidade seria fundamental para a operação. Kevin tinha alguns tacos de beisebol em seu galpão que eles planejavam usar, e os três começaram a mapear a rota. Desde que Kevin conseguisse as máscaras, eles estariam livres. Kevin deu uma piscadela para eles na sexta-feira à tarde, quando seu irmão foi buscá-lo na escola.
Não se esqueçam, Jeffrey o lembrou.
Eu cuido disso, pessoal.
Kevin zombou, entrando no jipe quando os dois saíram em direção a Sevier. Chris e Jeffrey se separaram, esperando, com esperança, que logo tivessem a última peça do quebra-cabeça. Chris lhe enviou uma mensagem de texto mais tarde naquela noite, dizendo: ainda não tive notícias do Kevin. Jeffrey suspirou e enterrou o rosto no travesseiro. Era melhor que Kevin não tivesse estragado tudo. Chris foi até lá no dia seguinte e encontrou Jeffrey na garagem. Ele estava lubrificando a corrente de sua bicicleta quando Chris chegou. Ele estava se preparando para essa noite e Chris parecia abatido. Jeffrey podia adivinhar a origem de sua raiva. Kevin estava em silêncio desde ontem, depois da escola. Nenhuma mensagem de texto, nenhuma ligação, nada.
Ele esqueceu. Ele esqueceu e você sabe disso,
disse Chris.
Não sabemos ainda,
disse Jeffrey, tentando manter-se positivo. Embora brilhante, Chris podia ser volátil e às vezes tinha tendência a ficar de mau humor. Jeffrey não queria que ele desistisse no último minuto.
Ele não responde às minhas mensagens e seu telefone vai direto pro correio de voz. Se ele e o irmão passaram a noite em Sevier, podemos estar ferrados.
Jeffrey começou a falar, mas naquele momento, um jipe familiar parou em sua garagem. Kevin se inclinou para dizer algo ao irmão, pegando um saco de papel marrom do banco, enquanto o jipe partia e Kevin se aproximava da dupla. Ele estava todo sorridente, sem ler o ambiente e, quando Chris caminhou em sua direção, ele abriu os braços, preparando-se para envolvê-lo em um de seus irritantes abraços de irmão. Quando, em vez disso, Chris lhe deu um soco no estômago. O sorriso de Kevin desapareceu enquanto ele gemia e caía de joelhos. Jeffrey o puxou de volta, mas Kevin aceitou o gesto enquanto Jeffrey tentava puxar o gordinho para longe dele.
Cara, pra que foi isso?
Kevin ofegou, não realmente machucado, mas definitivamente assustado.
Isso é por ter saído de casa e ficado em silêncio nas últimas 24 horas, seu merda.
deixei meu celular cair em uma poça cerca de 5 minutos depois que a gente chegou. Não sabia que vocês dois estavam tão preocupados comigo.
Chris fechou o punho, se esforçando contra Jeffrey, enquanto tentava bater em Kevin novamente. Jeffrey empurrou o gordinho para uma poltrona próxima, levantando uma nuvem de poeira enquanto tentava acalmá-lo. Não se preocupe, contanto que você tenha as máscaras, disse Jeffrey, ainda sem esperanças em relação ao cabeça de vento desvairado. O sorriso de Kevin ameaçou cortar sua cabeça ao meio.
Acho que você vai achá-las muito adequadas também.
Jeffrey pegou a sacola de Kevin, sentindo as grossas máscaras de borracha dentro da sacola marrom simples. Ele colocou a mão e retirou uma máscara laranja macabra, que o fez sorrir tanto quanto Kevin. A coisa de plástico parecia um Jack-o'-Lantern demente, com a boca preta escancarada, cortada em uma assustadora fileira dupla de dentes. Seus olhos pretos estavam inclinados com malícia, e isso era perfeito até demais. Jeffrey não conseguia acreditar que Kevin havia escolhido isso. Seria apropriado atacar os ídolos estabelecidos da cidade, com a própria semelhança deles adornando seus rostos. Ele jogou uma segunda máscara para Chris, e o gordinho olhou para a coisa macabra enquanto sorria como um tolo. Jeffrey podia sentir a ansiedade se dissipar e, quando levantou a mão dessa vez, foi para dar a Kevin um caloroso high five. Kevin, isso tá perfeito.
Você age como se não fosse capaz.
Disse Kevin com muita arrogância. Jeffrey colocou a máscara, sentindo o plástico se acomodar em seu rosto como uma segunda pele. Essa noite, vamos fazer história. Quando o sol começou a se pôr, e as pessoas que gostavam de doces ou travessuras começaram a se reunir nas calçadas, os três saíram em suas bicicletas. Eles tinham seus bastões e máscaras guardados em suas mochilas, juntamente com 6 pacotes de cervejas, necessários para entrar na festa. Vestiram calças pretas e moletons escuros, e estavam preparados para andar pelas ruas como fantasmas depois de escurecer. Eles chegaram à festa de Mark por volta das 7 horas, e as festividades já estavam em pleno andamento. Era uma típica festa de menores de idade do ensino médio. Muita gente dando uns amassos na sala de estar, um monte de nuvens de fumaça nos fundos ou na frente, pessoas dançando ao som de música alta e uma cozinha que tinha 5 partes de bar molhado e 5 partes de buffet. Os pais de Mark estavam fora da cidade. Eles sempre pareciam estar fora da cidade. E a casa de Mark era normalmente o lugar onde as festas aconteciam. Os três ficaram em volta e beberam cerveja quente, de olho nos relógios, com os nervos à flor da pele. Eles não queriam ficar lá por muito tempo, apenas o suficiente para serem notados. Dariam um oi para algumas pessoas da escola, jogariam algumas rodadas de ping-pong e, às 9h45, sairiam e pegariam suas bicicletas sem fazer barulho. Eles vinham analisando suas rotas individuais há dias. Chris iria da 1ª à 6ª rua. Kevin iria da 7ª à 10ª e Jeffrey iria da 11ª à 15ª. Havia cerca de 5 a 10 casas por rua, e todos se encontrariam no centro da cidade quando terminassem. Se alguém terminasse antes, começaria a esmagar abóboras no centro da cidade e esperaria pelos outros. Se os policiais chegassem, eles fugiam. A pessoa descoberta os levaria para longe, para que os outros continuassem a destruir. E depois se encontrariam novamente quando despistassem os policiais. Eles não presumiriam que os vândalos eram organizados. Eles pensariam que eram brincalhões de fim de ano, querendo se divertir e, se pegassem um deles, os outros dois poderiam terminar o trabalho da noite antes que alguém percebesse. Quando o relógio de Jeffrey tocou para avisá-los que eram 9h45, os três saíram sorrateiramente pelos fundos e cavalgaram noite adentro. Eles se separaram às 10 horas. As varandas da frente estavam escuras, exceto pelo brilho dos jacks. E as ruas estavam praticamente livres de doces ou travessuras. Jeffrey colocou a máscara ao chegar à 11ª rua, sorrindo por baixo enquanto tirava o bastão da mochila. A primeira cabeça que ele atingiu explodiu em uma chuva de pele laranja e vísceras molhadas. Ele sorriu por baixo da máscara, esmagando as outras 2 e passando para a próxima. As abóboras já estavam velhas, começando a apodrecer, e seu bastão as destruiu rapidamente. Jeffrey havia terminado a rua em pouco tempo, com o braço queimando pelo esforço, mas o desejo por mais ainda ardia mais forte. Ele tinha visto pessoas espiando pelas janelas, mas ninguém apareceu para persegui-lo. O trabalho parecia fácil demais. Os Jack-o'-Lanterns voaram com um único golpe de bastão, e Jeffrey se deleitou com a sensação de sua raiva e medo sendo saciados. Ao longo dos anos, ele se lembraria desse sentimento e sentiria uma profunda vergonha. Mas, nessa noite, o que importava era a vingança, contra a fonte de seu terror. Jeffrey não foi desafiado até a 12ª rua. Ele havia se tornado arrogante na metade de seu abate. Ele não estava mais satisfeito em apenas esmagar as abóboras. Ah, não. Jeffrey começou a arremessá-las contra árvores, caixas de correio e contra as casas que eram guardiãs silenciosas. Ninguém saiu para desafiá-lo, pois o amor deles por suas abóboras ia até certo ponto. E Jeffrey se sentiu intocável ao quebrar sua penúltima cabeça contra a porta do número 3608, da 12ª rua. Quando o homem saiu da varanda, colocando as mãos em Jeffrey, enquanto o garoto pegava outra abóbora, Jeffrey ficou apavorado por meio segundo. A máscara havia se virado durante seus esforços, e ele não tinha visto o homem quando ele veio sorrateiramente em sua direção. A luz era fraca, mas Jeffrey tinha certeza de que era o Sr. Basker, seu professor de inglês. Ele estava de roupão de banho e perguntava a Jeffrey o que diabos ele pensava que estava fazendo, enquanto tentava arrancar dele a última abóbora. Jeffrey teve um breve e esmagador cabo de guerra com o Sr. Basker e, finalmente, teve a brilhante ideia de simplesmente soltar a odiosa cabeça de abóbora. De qualquer forma, os dedos de Jeffrey começaram a deslizar pela pele fina na base da abóbora. E a última coisa que ele queria era ter lodo em suas mãos. O homem mais velho cambaleou para trás quando Jeffrey soltou a mão e caiu de costas enquanto a abóbora se esparramava contra ele, cobrindo-o de vísceras e sementes podres. Por um momento, ele olhou para Jeff, tão perdido e com medo desse demônio que havia visitado sua casa com ira. E, por um momento, Jeffrey voltou a si. Ele começou a ir em direção a ele, querendo ajudá-lo a se levantar. Mas então, uma sombra caiu sobre ele, e ele olhou para cima para encontrar um verdadeiro demônio parado na calçada. Era enorme, com uma enorme sombra, e a luz da rua parecia não querer tocá-lo. Ele era enorme, uma enorme figura sombria de aço verde. Era uma espécie de cavaleiro. Ele brandiu sua espada e a fincou no peito do Sr. Basker. Então, a criatura falou, a voz do inverno, e ele se encheu mais uma vez daquele fogo potente.
Ninguém pode te parar. Seu trabalho deve ser cumprido. Continue.
Jeffrey assentiu, montou em sua bicicleta e partiu sem olhar duas vezes para o homem caído que havia deixado para trás. Quando Jeffrey terminou seu trabalho, já era quase meia-noite. Como havia demorado tanto? Ele havia ficado tão impressionado com um ato de destruição que Jeffrey havia perdido a noção do tempo. Ele ficou surpreso por ninguém mais ter saído para desafiá-lo e se perguntou como ninguém havia chamado a polícia ainda. As roupas de Jeffrey estavam salpicadas de abóbora. Sua máscara estava coberta de sementes secas e de resíduos pegajosos. Mas ele não se sentia nem um pouco cansado. Muito pelo contrário, Jeffrey sentia uma necessidade quase maníaca de ver mais abóboras esmagadas sob seu bastão. Ele foi até o centro da cidade, sentindo a brisa fria impulsioná-lo para frente, o frio alimentando sua chama de vingança. A brisa felina parecia o inverno que se aproximava e parecia dar a Jeffrey sua força. Ao chegar ao centro da cidade, Jeffrey passou pelos restos de muito Jack-o'-Lanterns quebrado no caminho. Chris e Kevin estavam ocupados, ao que parecia. Mesas foram derrubadas e os buracos abertos das abóboras o saudaram enquanto ele ia até lá. Eles as haviam jogado na rua, quebrado as janelas das lojas e espalhado as entranhas de várias abóboras por toda a parte. Se Jeffrey estivesse em seu juízo perfeito, isso sem dúvida teria parecido um pouco demais. Eles não haviam concordado com esse nível de vandalismo. Nada que se aproximasse dessa magnitude. Mas, naquele momento, Jeffrey se sentiu encorajado pela visão de tanta destruição. Essa era a vontade dele, pensou Jeffrey, e ele os recompensaria por seus esforços. Jeffrey sentia a névoa se acumulando sobre a cidade, tanto quanto havia. Os dedos gelados da névoa faziam surgir calafrios em seus braços, e ele se viu procurando a figura na calçada. Jeffrey esperava que ele aparecesse na névoa e gargalhasse, parabenizando-o por orquestrar uma travessura tão boa. Mas, se ele estava lá, estava escondido por enquanto. Jeffrey encontrou Kevin e Chris na área comum. As luzes azuis e brancas das viaturas estavam atravessando a neblina. Mas, não chegavam nem perto do fogo que ardia na área comum. Jeffrey ficou olhando para ela, sem palavras diante da enorme fogueira que os dois haviam criado. Eles haviam colocado fogo nas estufas, em sua admiração e descrença. Porém, Jeffrey se esqueceu da polícia. Alguém o empurrou de repente, jogando-o na rua. Eles caíram em cima dele enquanto torciam seus braços dolorosamente para trás. E a queda o deixou sem fôlego. Ele não tinha forças para lutar contra eles. E, quando levantaram Jeffrey, gritaram para que ele parasse de resistir. Jeffrey foi empurrado em direção a um veículo e colocado no banco de trás. Ele se esgueirou para o outro lado, querendo ver se seus amigos escapariam. Mas, o que Jeffrey viu estava longe de ser o que ele esperava. Do lado de fora, Kevin e Chris estavam dando ré na névoa espessa que se espalhava em torno da área comum. A polícia estava se aproximando, com os cacetetes nas mãos. E o policial que havia algemado Jeffrey estava se movendo atrás deles enquanto gritava em seu rádio. No entanto, ele não parecia estar alcançando a pessoa que queria, porque Jeffrey o viu sacudir a cabeça para o lado enquanto o rádio estalava e soltava faíscas em seu ombro. Ele praguejou e o retirou, pisando no rádio enquanto ele pegava fogo, e desviou o olhar de seus colegas policiais enquanto tentava apagá-lo. Foi por isso que ele não notou a figura quando saiu da neblina. Jeffrey o viu, no entanto. Ele viu seus olhos vermelhos primeiro, brilhando no alto da névoa quando ele apareceu atrás de seus amigos. Ele era alto, com quase 3 metros de altura, e Jeffrey viu os dois policiais congelarem quando o notaram. Ele apareceu entre Chris e Kevin, saindo da névoa com seu cavalo. Sua forma encouraçada veio em seguida. Sua armadura verde floresta e seu elmo com chifres também esverdeados. Sua espada gritando como um gato selvagem quando ele a sacou. Kevin e Chris nem sequer olharam para ele. Suas cabeças de abóbora ainda estavam fixas nos policiais. Ele era muito mais fantástico do que amedrontador agora. Jeffrey o ouviu rir, aquela gargalhada mordaz que assombrava seus sonhos. Quando ele cortou o primeiro policial, o homem tentou impor seu frágil cacetete no caminho da lâmina vorpal. Ela atravessou o cacetete, o colete balístico do homem e, finalmente, sua carne. Ele caiu no chão em pedaços, e os outros policiais olharam para aqueles pedaços se contorcendo por tempo demais. O Vultus atacou com gosto, e Jeffrey pulou quando uma cabeça ricocheteou no vidro dianteiro e pousou no capô. O cavaleiro matou todos eles. Derrubou-os como crianças e, quando foi em direção à viatura, Jeffrey sabia que ele não iria parar. Ele saltou do cavalo e entrou na cidade, Chris e Kevin o seguindo em silêncio. Jeffrey se remexeu no assento, gritando para que o deixassem sair. Ele chutou a porta, chutou o vidro até que ele se estilhaçasse em uma cascata de rachaduras. Mas o cavaleiro e seus amigos, agora grotescos, já estavam desaparecendo na neblina. Eles o deixaram lá, com os corpos. Deixaram ele lá para levar a culpa. Jeffrey chutou até as suas pernas doerem. Ele gritou até que sua garganta parecesse que iria se romper. Ele puxou as algemas até que seus pulsos sangrassem. No final, porém, isso não importava nem um pouco. Mas policiais chegaram quando a névoa se dissipou. Jeffrey foi levado para a cadeia. Sua máscara foi removida e sua identidade descoberta. Ele foi jogado em uma cela, sozinho, enquanto os policiais tentavam resolver o caos que estava acontecendo na cidade. Chamadas chegavam de todas as partes da cidade, e mais 17 mortes foram registradas naquela noite. Haviam incêndios em várias residências e muito vandalismo para acompanhar. A festa de Mark havia se transformado em um banho de sangue. E as crianças que escaparam diziam que era um cavaleiro verde com espada e dois caras com máscaras de abóbora e bastões. Durante todo esse tempo, Jeffrey ficou sentado em sua cela, desanimado. Eles o haviam abandonado. Ele havia sido considerado indigno e agora apodreceria como uma daquelas abóboras que ele havia quebrado em uma pasta inútil. Em algum momento, Jeffrey deve ter cochilado, porque, quando voltou a si, o xerife estava encostado nas grades da cela, tomando café em sua xícara. Que bom, a princesa acordou. Jeffrey não disse nada. É engraçado como tudo parece ir pro inferno no momento em que decido sair da cidade por uma noite. Minha neta queria que eu a levasse para fazer doces ou travessuras. Então, eu dirigi até a cidade vizinha para atendê-la. E voltei com uma série de problemas. Você não sabe nada sobre isso, não é mesmo, filho? Jeffrey não disse nada. É engraçado como você decidiu destruir apenas as abóboras. Você sabe por que os primeiros cidadãos esculpiram essas abóboras? Claro que você sabe. Há um mural no museu. Você provavelmente já viu milhares de vezes, mas nunca pensou muito sobre isso. Os colonos que fundaram esse lugar vieram fugindo de algo que rezavam para ter deixado no velho país. Aquela imagem no mural da maré vindo sobre nós não se trata de invasores ingleses, como às vezes fingimos para os turistas. Meu avô disse que o avô dele lhe contou as histórias do Cavaleiro Verde, um espírito do inverno que buscava sacrifícios e punia aqueles que não lhe davam o devido valor. Jeffrey ainda se mantinha calado. É por isso que acendemos as lanternas de Jack-o'-Lanterns. É por isso que a tradição ainda está aqui hoje. Nós as acendemos para que possamos esquecer aquele demônio que um dia nos assombrou. Nós as acendemos porque elas o mantêm longe. Você nos deixou nus na brisa, queimou nossas estufas, destruiu nossos talismãs e agora não haverá nada que o impeça essa noite. Os olhos do xerife se fixaram nele, mas Jeffrey não disse nada. Você ouviu, garoto? Viu aquele demônio? Ele torceu as mãos sobre as grades, como um homem afogado pisando na água. Mas Jeffrey se recusou a responder. Depois de se recostar nas grades por alguns minutos, o xerife foi embora. Jeffrey nunca mais o viu. Jeffrey nunca mais viu quase ninguém. Quando ouviu o rangido e o gemido do pavimento e do metal sendo separados, Jeffrey sorriu. Ele sabia que eles tinham voltado para buscá-lo. E, quando as portas se abriram, ele viu que Kevin e Chris tinham voltado. Eles ainda estavam usando suas máscaras, mas Jeffrey tinha a sensação de que aquelas máscaras não eram mais de borracha. Pareciam que eram permanentes agora. E a sua também seria assim que ele a colocasse. Jeffrey se arrastou até o nível da rua, caindo de joelhos quando viu que o cavaleiro estava com eles. A voz em sua cabeça lhe dizia que eles precisavam de mais um. Esses dois diabinhos precisavam de um sublíder. O cavaleiro jogou algo de borracha na calçada, aos pés de Jeffrey, e, com as mãos trêmulas, Jeffrey colocou novamente a grotesca máscara de abóbora. A voz lhe disse que ele tinha trabalho a fazer. O cavaleiro verde chamou Jeffrey para agir. E quem era ele para negar? Halloween, 1992. Quando eu tinha 12 anos de idade, estava me preparando para um Halloween incrível com meus amigos. Naquela época, ainda era relativamente seguro para as crianças vasculharem os bairros em busca de doces e guloseimas, sem muita supervisão dos pais. Os tempos certamente mudaram, mas, depois desse incidente, não tenho certeza se quero que meus filhos saiam sozinhos à noite, especialmente no Halloween. A Cider Mill Road era longe e cheia de casas. Era uma área conhecida por ser assustadora, principalmente porque havia uma casa antiga no final que tinha muitas histórias de fantasmas. Eu tinha ouvido muitos sussurros e lendas na infância. Era um pomar de maçãs anos atrás, e os escravos haviam sido brutalmente assassinados. O proprietário original havia se enforcado no topo da escada. Haviam muitas histórias, mas todas as crianças da cidade eram apaixonadas pela casa. Passávamos de bicicleta pela casa na esperança de ter um vislumbre de sua história. Todos nós tínhamos certeza de que ela estava repleta de todo tipo de maluquice paranormal. Depois de várias horas fazendo doces ou travessuras e quase chegando no final da Cider Mill Road, um amigo sugeriu que fôssemos bater na porta da casa para ver se alguém atendia. Sabíamos que uma senhora idosa morava lá, com o sobrenome Murphy. Ninguém nunca via muito fora de casa, mas ela havia herdado a propriedade e morava lá há provavelmente 50 anos. Era uma casa grande, especialmente para uma pessoa. Sempre achei que devia ser solitário, ser solteiro, não ter filhos e morar em uma casa tão grande e velha. Meu pai a chamava de Decayed Gentry, embora eu não tivesse ideia do que isso significava. A entrada da garagem serpenteava pelo pomar que se estendia em frente à casa. Ninguém mais cuidava das maçãs e, por isso, a maioria delas estavam apodrecendo no chão, o que, em outubro, era mais um cheiro de podridão do que de maçã.
Ei, vá até lá. Toca a campainha.
Rick me disse. Dei de ombros. Não vou sozinho.
Então leva a Olivia com você.
Disse ele. Olivia balançou a cabeça.
Acho que não, já tá ficando tarde. Preciso ir pra casa.
Rick segurou nossas mãos.
Vamos todos juntos.
O cheiro é terrível.
Disse Olivia.
Não quero ir lá em cima.
Eu concordei. Sim, as maçãs fedem. Se uma senhora idosa mora aqui, ela já deve estar na cama. Ela provavelmente não quer doces ou travessuras.
Ela nem sequer tem a luz da varanda da frente acesa.
Olivia disse.
Sinal universal pra me deixar em paz.
Vocês são frangotes, vamos lá. É Halloween. Vamos fazer isso e quando formos pra escola na segunda-feira e contarmos pra todo mundo o que aconteceu, seremos as crianças mais legais da classe.
Pra meu desânimo, estávamos sendo levados mais adiante pela escura estrada de cascalho, até a mansão em ruínas no topo da colina. Olivia tinha algumas pulseiras luminosas de neon, que eram a única luz com a qual conseguíamos enxergar, pois estava escuro como breu e não tínhamos lanternas. A noite estava bastante nublada, embora a lua estivesse quase cheia. Tivemos apenas vislumbres da luz da lua. Durante toda a noite, nenhum de nós pensou em trazer fontes de luz. Até porque não fazia parte do plano ir até essa casa assombrada. Quando chegamos ao topo da colina onde a casa estava posicionada, senti um arrepio frio. Eu estava tremendo. Não sei se era a temperatura externa ou o fato de estar com medo, mas meus dentes estavam batendo levemente. Nós três nos aproximamos da casa e subimos para a varanda. Rick me empurrou para a frente.
Toca na campainha.
Ele estava sussurrando. Eu não quero tocar a campainha. Eu disse. Ele me empurrou novamente.
Toca.
Dei um passo à frente. Meus olhos começaram a se ajustar à escuridão. E pude ver a porta à minha frente com um vidro elaborado. Embora minha mão estivesse tremendo, alcancei a campainha, pressionando-a. Imediatamente, Rick e Olivia começaram a dar risadas e a gritar. Eles saíram correndo, deixando-me parado na varanda. Ouvi um barulho vindo de dentro da casa. Saí correndo da varanda. Tropecei na minha veste de fantasia e caí de cara na grama. Meu balde em forma de abóbora cheio de doces caiu no chão. Mas eu estava com muito medo para me preocupar com ele. Joguei o balde no chão, tentando enxergar o caminho para a varanda. Mas estava escuro. Eu podia ouvir meus amigos rindo ao longe, em algum lugar à minha frente. Desgraçados! Murmurei baixinho. Meus pés atingiram o cascalho da estrada. Meu coração estava batendo forte. Por que eu estava tão assustado? Eu estava na estrada agora e longe da casa. Estava em um lugar seguro. A velha provavelmente estava na cama, como eu disse. Ela nem sequer tinha aberto a porta da frente. Disse a mim mesmo para não ter medo. Eu estava bem agora. Estávamos apenas sendo crianças idiotas. Eu havia diminuído a velocidade da corrida. Estava respirando pesadamente, mas diminuí a velocidade para uma caminhada. Eu podia ver os faróis na Cider Mill. Então, sabia que não estava longe da estrada. Os idiotas estariam me esperando lá embaixo no final. Merda, eu disse em voz baixa. Crianças estúpidas. Quando de repente, do nada, duas mãos estavam agarrando meu peito por trás. Algo estava me puxando. Soltei um grito. Alguma coisa me pegou. Eu podia ouvi-lo rosnando e sibilando enquanto me puxava. Tentei lutar contra ela. A coisa estava me arrastando para o lado da entrada da garagem. Eu podia ver o contorno de uma macieira à luz da lua. Senti o cheiro de podridão. Eu tinha apenas 12 anos, mas estava lutando o máximo que podia. Eu estava gritando e berrando.
Me ajuda! Me ajuda!
Tentei bater nos braços de cima de mim. Eu estava o mais combativo possível, sentindo que estava lutando pela minha vida. Quem quer que estivesse me segurando não me soltava. Senti unhas afiadas cravadas em meu peito, enquanto a coisa me puxava em direção às macieiras.
Quem é você? Me solta!
As nuvens devem ter se afastado da lua porque, por um momento, a luz da lua voltou a brilhar, iluminando o pomar ao meu redor. Foi quando tive um vislumbre. O que tinha seus braços ao meu redor era uma bruxa velha, uma mulher, mas ela era velha e parecia meio morta. Ela tinha carne que parecia estar apodrecendo em seu rosto. Ela ainda estava gorgolejando e rosnando. Consegui me soltar e, assim que o fiz, senti suas unhas afiadas em minhas costas. Mas saí correndo. Corri pelo pomar, desviando das árvores. Senti as maçãs que se desintegravam esmagando e escorrendo sob meus pés. Em um determinado momento, escorreguei e caí em uma pilha de mingau. Era maçã podre. Finalmente, cheguei ao cascalho e não parei até chegar à estrada principal. É claro que meus amigos idiotas estavam esperando por mim, mas no momento em que me viram passar correndo, não riram. Eu estava em choque. Pedimos ajuda para uns adultos na rua, que ligou para meus pais para me buscar. Meus amigos explicaram o que havia acontecido e como tinham me deixado na casa. Eu tinha marcas de arranhões no peito e nas costas por causa do incidente. Meus pais decidiram que precisávamos ligar para a polícia e fazer um boletim de ocorrência. Os policiais acharam que, provavelmente, era apenas uma brincadeira de Halloween. Provavelmente alguns adolescentes tentando me assustar. Acabamos recebendo um grande sermão do policial e de nossos pais. O dia seguinte era um domingo. Eu ainda estava muito apavorado com o que havia acontecido e insistia que não era apenas um adolescente brincando conosco. Eu dizia aos meus pais repetidamente que era outra coisa. Minha mãe finalmente me disse que já era o suficiente e que não precisávamos mais falar sobre isso novamente. No início da noite, eu já estava um pouco mais calma em relação a tudo isso, quando o telefone tocou. Meu pai atendeu e, após alguns minutos de...
Sim, tô ouvindo.
E entendo. Ele entrou na sala de estar, onde eu estava amontoado assistindo à televisão. Minha mãe estava sentada em sua cadeira lendo um livro. Ela olhou para o meu pai, que estava um pouco pálido.
O que foi, George?
Ela perguntou. Ele olhou para nós dois com espanto e disse...
Era o delegado Richard, da noite passada. Ele foi até lá para verificar o bem-estar da senhora Murphy, depois que não conseguiram contatá-la na noite passada para o interrogatório. Acontece que a senhora Murphy estava morta dentro de casa o tempo todo. Aparentemente, o legista diz que estima que ela provavelmente morreu em agosto. Ele diz que ainda não há sinais de que mais alguém tenha estado na casa na noite passada. A casa não foi arrombada nem nada do tipo. A única coisa que encontraram do lado de fora foi o seu balde de doces, que estava espalhado pelo chão, como você disse.
Querido, você disse que foi uma mulher idosa que o agarrou, não foi?
Perguntou mamãe, horrorizada.